Olha, ouvintes do Namibe, fala a verdade, nós temos aqui a Santa Maria Glória, é a mãe da menina que foi estuprada muito recentemente e em reação o pai atirou-se contra o agressor, o Walter Charity. Conta-nos então como é que foi a história, aí no Pinda.
Seguinte, nós fomos para a Praça do Paiva para comprarmos algumas coisinhas para nossa casa. Posto lá na Praça do Paiva, encontramos o senhor Chano parado com o carro dele na mesma praça onde nós estávamos. Ele a falar com senhoras que nós somos malucos. As senhoras já lhe perguntaram o que se passou com a miúda. Eles escutaram na rede social, na rádio, o que ele estuprou uma criança, se aquilo era verdade ou não. Ele diz que isso tudo é mentira, nós somos uns malucos, somos uns perturbados. E o meu marido vendo, ouvindo aquilo e vendo o senhor Chano solto no que ele já fez com a nossa filha, o meu marido pega para perguntar nele: oh, você está solto, ainda você nos chama de maluco, nós somos malucos, somos perturbados, você não conhece a nossa filha, você não tem a certeza do que você fez com a nossa filha, agora você vem aqui na praça nos falar mais mal aqui perante na praça, perante as pessoas. E o meu marido lá pega, lhe puxa nas pernas que queria para lhe bater. O senhor Chano pega no, entra dentro do carro dele com muita velocidade para passar por cima do meu marido, para atropelar o meu marido. E o meu marido, vendo aquilo, para se defender, pegou uma pedra e atira no vidro do senhor Chano, no sentido dele parar o carro para não atropelar o meu marido. O senhor Chano foi para frente, deu tudo para frente, voltou mancha atrás com o carro dele para atropelar de novo o meu marido. Eu é quem peguei outra pedra e atirei no carro do senhor Chano, no sentido dele parar o carro para ele não matar o meu marido. Ele sai daí do Paiva com muita velocidade, vai para a polícia daqui do Tomba. Lá nos mandaram vir nos buscar aqui com o patrulheiro. Fomos para lá, disseram que era para nos ouvir o que estava a passar. Fomos lá, explicamos, mas o senhor Chano, o que ele explicou é que a polícia mais meteu como em consideração. O que nós falamos, eles não estão a meter em consideração. O meu marido, nesse sexto domingo que ele está aí preso, não come, não banha, não faz nada, está em péssimas condições. Agora me ligam a me dizer que ele está... A atenção subiu 260 mil. Se levam para o hospital, ele não está comendo, não está fazendo nada. Eu não sei.
A atenção subiu quanto?
A atenção diz que está 160 ou 260, uma coisa assim. Não, coisa. Nesse momento está aí para lá para mim saber. Prova só me mandar levar roupa, não sei o que para fazer, roupa para ele lá na cadeia. Cidadão lá, na boa vida, à vontade no município do Tomboa, a conversar com as senhoras da praça, a falar que nós somos malucos, somos perturbados, que ele não conhece a nossa filha, não fez nada com a nossa filha, porque nós somos perturbados e nós estamos a lhe caluniar coisa. O meu marido, escutando aquilo e vendo já o estrago que ele fez com a nossa filha, ele não se conteu, pegou no senhor nas pernas do senhor, que era para bater no senhor e para falar, já que então eles não estão a fazer nada, você está aí aqui a fazer tudo com nervosismo para bater no senhor. O senhor entrou dentro do carro dele, ele estava assim fora na porta do carro dele, fecha a porta, entra dentro do carro dele, dá velocidade para frente para passar, para matar, para atropelar o meu marido. O meu marido pega uma pedra que estava ao lado dele no momento e atira no carro, no sentido do senhor talvez parar o carro, que é para não lhe atropelar. O senhor vai de marcha atrás com o carro dele de novo, volta novamente lançado, que é para atropelar o meu marido e outras crianças que estavam a correr atrás do carro dele. O meu marido, eu pego numa outra pedra, tiro, mas o meu marido já tinha tirado a primeira pedra, e a pedra bate e parte no vidro do senhor, desse senhor, desse desgraçado feiticeiro, desse senhor. Ele vai sair de lá com velocidade até no comando do municipal daqui do Tomboa, chegando aí no comando da polícia, chegou lá, começou a inventar um monte de coisas, que nós tiramos dinheiro no carro dele, cento e não sei quantos mil, quanta coisa mentira, meu Jesus, de que tiramos dinheiro no carro dele. Agora meu marido está lá preso desde o domingo, não come, porque ele não quer comer, não come, não toma banho, não está fazendo nada, tudo que eu estou a levar, ele está mandando voltar a comida, porque não quer comer. Agora estão a me ligar dizendo que o meu marido, a atenção dele subiu, lhe levaram para o hospital, a atenção subiu 260, está com febre. Ontem ele me disse que ele estava sentindo muita dor no pescoço, a cabeça estava lá doendo muito, fui levar o comprimido, mas ele até hoje não bebeu os comprimidos. Agora estão a me dizer que de manhã tenho que ir mais para lá, para ir com a minha filha, que ele já tem o documento do hospital e que é verdade que esse senhor estuprou a minha filha. Para mim mais lá, para me fazer umas outras entrevistas, porque não sei o que, porque não sei o que. Eu já não estou a entender mais nada. Meu marido nesse momento está lá preso. Está preso. O senhor Chano está livre, está a andar à vontade nesse município de uma rua acima, rua abaixo. E meu marido, que é o pai da criança, se encontra preso na cadeia. E está doente naquela cadeia.
Está a dizer que são duas penalizações. A violação, estupro e violação, portanto, da sua filha. E agora a detenção do seu marido.
do meu marido, porque ele se defendeu desse psicopata. Agora o doente é o meu marido. Ele é que é o livre, que tem que andar à vontade do que ele fez conosco. Ele é que veio nos provocar na nossa casa. Ele é que veio estragar a honra da minha filha. Agora o meu marido tem que estar mais preso na cadeia. E o senhor já não está à vontade de andar aqui nas ruas. À vontade.
Na vossa ótica, a justiça está sendo bem feita. Os órgãos da polícia que estão com este processo estão a agir bem. Se eles metessem preso, ou então, numa situação de privatização, portanto, a liberdade do senhor Chano, poderia acontecer este segundo caso?
Não aconteceria. Se ele estivesse preso numa vez que ele estrupou uma criança menor de idade, o meu marido não ia se encontrar com ele na praça para ele estar a falar que nós somos os malucos. Se a polícia, no momento que esse senhor apareceu, colocasse esse senhor atrás das grades, onde é o lugar dele que ele merece, o meu marido não encontraria ele. Não encontraria ele e não, o meu marido nesse momento não estaria na cadeia. Não estaria.
Também nos disse que neste momento estava a fazer diligências para que o doutor Francisco Cajamba, segunda-feira, ou melhor, amanhã, quarta-feira, máximo quinta-feira, vá ao Tomba para poder tratar a situação da liberdade do seu marido.
Certo, jornalista Chicoca, certo.
Já conseguiu entrar em contato com o doutor Francisco Cajamba, advogado?
Já sim, já conseguimos entrar em comunicação.
Quando é que ele vai para o Tomba?
Ele vem para o Tomba amanhã na quarta-feira, ele estará aqui.
E a menina, como é que está neste momento? Aquele tem sofrido bullying, portanto, a nível da escola. É verdade isso?
Ela na escola, esses dias das provas, só conseguiu fazer duas provas, porque ela sai da escola a correr e com medo, sai da escola a correr e vem para casa. A minha filha já está sofrendo bullying, não só ela, como os outros irmãos, na escola dos outros irmãos. Eles vêm da escola triste, porque falam que não, a nossa irmã, estão a falar que a nossa irmã se passou isso com ela. Até tem defamação que a minha filha está grávida com esse psicopata desse senhor. A minha filha, esses dias, partiu a pia, começou com gritarias aqui em casa. Acho que a cabeça dela não está boa. Pegou na nossa pia, partiu a pia, faz coisa com coisas que eu já não estou a entender mais. Não sei o que esse senhor está usando na minha casa, no meus filhos desse senhor. Não sei.
Só mesmo a justiça que deverá esclarecer tudo.
Só a justiça que pode me esclarecer isso. E a justiça de Deus, que é a mais justiça, é que pode esclarecer isso. Porque nem eu, como mãe, não só consegui perceber. Isso que estão a fazer é justo.
Dona Maria, há quem diga também que parece-me que os órgãos da administração da justiça no Tomba estão mais a favor do suposto senhor Chano e não em defesa da criança que foi estuprada.
Eu nunca vi nenhum deles aqui em casa. Não sei. Eu não tenho como explicar nesse momento isso, porque eles nunca viram até a minha casa, pelo menos saber como é que a criança está. Só os homens da rádio que têm aquela preocupação, sempre ligarem para mim, saber como é que está, como é que não está. Ainda, inclusive, hoje fizeram mais uma entrevista comigo aqui, eu aqui dentro de casa, eles fizeram uma entrevista comigo online. Os órgãos, nunca vi ninguém a vir, só pelo menos saber o psique da minha filha, como é que está, como é que ela está psicologicamente. Nunca vi ninguém.
Dona, também ouvi dizer, também por confirmar, que as condições pelas quais o teu marido está lá na cadeia não são as melhores. Está ao lado.
Não são.
Cheia de fezes, é verdade.
Cheia de fezes, sítio sujo para criminoso, para marginal, né? Para um senhor que se diz pai de uma filha, pai de família, meu Deus. E nem ele não consegue comer, porque o cheiro é de mal que sai daquele lugar onde ele está, sítio sujo, meu Deus, sítio que merece ficar os piores marginais, os piores petisseiros, como o senhor falou, é que merecia ficar naquele lugar, não meu marido. Ele não consegue comer porque aquele sítio cheira mal, está péssimo, é péssimas condições, é o lado da filha, uma filha.
Dona Maria, eu sou de calma, não chora. Muito obrigado por esta entrevista e nós vamos fazer a nossa parte e vamos tentar entrar em contato dentro de alguns momentos com o advogado Francisco Cajamba. Dona, muito obrigado, não chora mais, é mesmo assim, aqui na terra é assim, os justos sempre sofrem, mas haverá um momento em que a justiça depois virá ao de cima. Estamos juntos, muito bom nós, estamos juntos, dona.
Muito obrigado.
Obrigado. Cumprimenta a nossa menina.
Tá, muito obrigado, de jornalista.
Ok, obrigado. Estamos juntos. Sim. Olha, essas são declarações, portanto, de uma mãe que a sua filha foi estuprada por um indivíduo de 64 anos de idade e agora parece-me que a justiça No tom está mais ao lado do estuprador, e como se não bastasse, o pai da criança estuprada também neste momento encontra-se na cadeia, tudo porque não se tomou medidas cautelares mais adequadas, e o pai naturalmente não ficou conformado com aquilo que, segundo informações da Praça do Pinda Paiva, suposto estuprador terá dado um comício a várias mulheres, dizendo que esta família são autênticos malucos, e como se não bastasse, a mãe e o pai tiveram que então fazer as bruxas de contas, partiram o vidro do carro, e a polícia parece que foi mais acutilante prender quem partiu o vidro do carro, que pode ser até inclusive reposto, e não consegue pôr na cadeia aquele que estuprou e de uma vez por todas tirou a virgindade de uma menina de 13, 14 anos de idade. São assuntos do município do Tombo, onde a justiça sempre marca passos à retaguarda, dando desconfiança de que não há justiça para todos. Mas o Manipe Fala a Verdade vai continuar então a acompanhar este assunto, porque nós damos voz aos angolanos sem voz. Muito obrigado a todos, Armando Chicoca, Fonseca Xing. Vamos acompanhar esse caso da menina estuprada e agora o pai nas cadeias. Estamos juntos.